O ano de 2014 foi marcado por intensa agenda de relações internacionais, consistente com o nosso objetivo de manter forte presença do Brasil no mundo. A quarta cúpula dos BRICS, realizada em Fortaleza, instituiu o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas, reconhecidos entre as mais importantes iniciativas da economia global nas últimas décadas. Esses dois mecanismos serão complemento essencial às atuais entidades de apoio ao desenvolvimento e à estabilidade macroeconômica do mundo. A cúpula BRICS-UNASUL, realizada por iniciativa do Brasil e prestigiada por todos os presidentes sul-americanos, aproximou ainda mais os países de nossa região das grandes economias emergentes. Participamos da cúpula União Europeia-Brasil em Bruxelas, da reunião do Mercosul na Venezuela e Argentina, da UNASUL em Quito e da CELAC em Havana. Em simultâneo a esta última, estivemos na inauguração do Porto de Mariel, empreendimento financiado pelo BNDES, que gerou mais de 150 mil empregos em nosso país e uma receita de 800 milhões para o Brasil, com exportação de bens e serviços. Na cúpula do G20, na Austrália, o Brasil reiterou a necessidade de democratização das principais instituições financeiras internacionais, o FMI e o Banco Mundial. Da mesma forma, seguimos defendendo o papel insubstituível da OMC como protetora do comércio mundial. A reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, o NET Mundial, permitiu reafirmar o compromisso brasileiro com uma internet democrática, aberta e descentralizada. Por isso, foi com grande satisfação que vimos a Assembleia Geral da ONU aprovar por unanimidade a resolução que propusemos em conjunto com a Alemanha, visando resguardar o direito à privacidade na era digital. Após o cumprimento antecipado pelo Brasil de diversas metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ODM, o último ano desse ciclo foi marcado por uma conquista histórica. A ONU, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, atestou que erradicamos em nosso país o secular problema da fome. Na abertura da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, defendi, em consonância com a tradição brasileira, a estrita observância do direito internacional e a prioridade da solução pacífica dos conflitos. O uso da força, quando necessário, deve ser sempre autorizado pelo Conselho de Segurança, em respeito à Carta das Nações Unidas. Ao longo do meu primeiro mandato, a integração regional aprofundou-se com a ampliação do Mercosul, que formalizou o ingresso da Venezuela e deu início ao processo de ascensão da Bolívia. Consolidaram-se a União Nacional Sul-Americana, a UNASUL, e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Apoiamos também as negociações de paz na Colômbia e a retomada das relações entre os Estados Unidos e Cuba. Em 2015, o Brasil dará especial atenção à integração latino-americana e caribenha e ao fortalecimento dos seus organismos. Prosseguirá em seu esforço de aproximação e cooperação com a África, países árabes e asiáticos. Concomitantemente, desenvolverá agendas positivas com os principais países desenvolvidos para beneficiar o comércio, os investimentos e a inovação. O Brasil quer ter relações amistosas e profícuas, tanto com os países em desenvolvimento quanto com os países desenvolvidos, Não temos de escolher entre um tipo de país ou outro. Esse é um falso dilema ao qual não circunscrevemos a política externa brasileira. Em articulação com outros ministérios, o Itamaraty apoiará todas as iniciativas bilaterais e multilaterais que favoreçam a expansão do nosso comércio exterior. Nos foros econômicos globais, prosseguiremos a nossa luta por uma ordem mundial mais justa, inclusiva, livre do protecionismo e capaz de oferecer um novo dinamismo à economia mundial. Atuaremos firmemente no combate a todas as manifestações de violência dentro dos marcos do direito internacional e com respeito aos direitos humanos. Vamos acelerar a implantação e o acompanhamento dos acordos de complementação econômica com países não membros do Mercosul, além de seguir ampliando o diálogo com a Aliança do Pacífico, com a qual já temos um expressivo livre comércio. Na definição de estratégia conjunta de inserção internacional, buscaremos avançar nas negociações do acordo com a União Europeia. A proposta do Mercosul está pronta e aguarda apenas a oferta europeia. Manteremos o esforço da democratização da governança global, notadamente a implantação da reforma do FMI e a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Atuaremos para institucionalizar rapidamente o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reserva dos BRICS, bem como para fortalecimento da OMC. Levaremos a Conferência das Partes sobre Mudança do Clima, o COP21, a realizar-se em Paris nosso empenho na fixação de metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e os elogiáveis resultados brasileiros nesta área. Também seguiremos participando das definições no âmbito da ONU, da Agência do Desenvolvimento PRO-2015, em seus três pilares, o social, o econômico e o ambiental. No período 2011 a 2014, atuamos em forte parceria com estados e municípios, parte expressiva de nossas mais bem-sucedidas políticas, Bolsa Família, PMCMV, creches, mais médicos, investimentos em saneamento, para citar apenas alguns exemplos. Contou com apoio e engajamento dos estados e municípios. Como prometido, pagamos em abril de 2014 a segunda parcela de um auxílio financeiro a todos os municípios brasileiros, no valor de 1,5 bilhão de reais. Distribuídos de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios. Com a sanção da Lei 148 de 2014, foram alterados os critérios de indexação das dívidas de estados e municípios, diminuindo os encargos e a capacidade de investimento futuro dos entes da Federação. Com a Emenda Constitucional número 84/2014, o repasse de recursos da União ao Fundo de Participação dos Municípios será ampliado em 1% a partir de 2016, sendo que em 2015 o adicional será de 0,5%. Nesse novo mandato, persistiremos atuando em parceria não só com todas as esferas de governo, mas também com os demais poderes do Estado, em consonância com os poderes judiciário e legislativo. Pretendemos avançar em dois temas de imensa relevância para o Brasil, em nossa população: no combate à corrupção e à impunidade, e na reforma política. Temos combatido sem trégua a corrupção, com a criação de leis mais severas e pela ação livre de amarras dos órgãos de controle interno, pela autonomia da Polícia Federal como instituição de Estado e pela independência assegurada ao Ministério Público. Ao contrário do que acontecia até um passado recente, Hoje, o Brasil avança firme no combate à sua histórica impunidade. Por isso, a atuação contra a corrupção será reforçada com as medidas contra a impunidade, que enviarei neste ano legislativo à apreciação do Congresso Nacional. São 5 medidas. A primeira, transformar em crime e punir com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstram a origem dos seus ganhos. Segundo, modificar a legislação eleitoral para transformar em crime a prática do Caixa 2. Terceiro, criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação. Quarto, alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo o desvio de recursos públicos. E quinto, criar uma nova estrutura de poder judiciário, ou melhor, no poder judiciário, que dê mais agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que possuem foro privilegiado. Todas essas medidas têm o propósito de garantir processos e julgamentos mais rápidos e punições mais duras, o que representará um forte golpe na impunidade, mesmo assegurando o amplo direito de defesa dos acusados e o contraditório, princípios básicos de justiça, queremos eliminar os procedimentos que permitem que processos e julgamentos se arrastem indefinidamente em nosso país. Algumas dessas medidas podem aperfeiçoar e agilizar iniciativas em estudos pelo Congresso Nacional e pelo Judiciário. Outras são inteiramente novas. Juntos, os três poderes da República poderão proporcionar ao Brasil melhores condições para enfrentar e vencer o desafio de combater com mais efetividade a corrupção e a impunidade. Entretanto, esse esforço no combate à corrupção e à impunidade produzirá resultados apenas parciais, caso o Brasil não enfrente a fonte principal dos desvios e dos desmandos, as insuficiências e as distorções do nosso sistema de representação política. Por isso, conto com o Congresso Nacional para realizarmos a tão demandada e sempre adiada reforma política de responsabilidade constitucional do Poder Legislativo. Urge definir novas regras para a escolha dos representantes da população nas casas legislativas e estabelecer novas formas de financiamento das campanhas eleitorais. Precisamos também aprimorar os mecanismos de interlocução com a sociedade e os movimentos sociais para reforçar a legitimidade das ações do Legislativo e do Executivo. É nossa tarefa democratizar o poder para que a sociedade se sinta cada vez mais representada e para as instituições representem com ética e transparência a vontade de todos os cidadãos. Conto com essa casa para, nesse novo ano legislativo, atuarmos em parceria para dar início a um novo ciclo histórico de mudança em nosso país. Um ciclo que manterá o Brasil no caminho do desenvolvimento, tornando-o cada vez mais uma nação que garante a todos os cidadãos as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. As brasileiras e os brasileiros escolheram mais mudanças, pois querem avançar ainda mais. O povo brasileiro quer mais e merece mais. O povo não quer retrocessos. Esse é o recado fundamental das urnas e das ruas. A tarefa de atender a esse legítimo anseio será executada com determinação em cada um dos dias desse novo mandato. Tenho certeza de que, com o imprescindível apoio do Congresso Nacional, o Brasil vencerá todos esses desafios. Carta enviada pela Presidente da República e assinada por Dilma Rousseff.